Começa agora Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.
Olá, olá, boa tarde. A gente está começando mais um Mente Aberta aqui na Rádio Cultura 930, a rádio mais livre de todas, com Djalma, Marcinho. E hoje a gente tem uma convidada especial, porque a gente ainda é um programa Mente Aberta de março, especial da mulher.
Da mulher.
Então nós convidamos Roberta Sibim. E eu vou ler aqui a biografia, porque a memória anda meio falha, não é mesmo? É melhor ler. Roberta é mãe e agitadora social, envolvida principalmente em ações que têm mulheres e infâncias como prioridade. Um dos seus trabalhos é a Cozinha Sem Fronteiras, ai, com a nossa querida Renata. Um evento que conta a história de mulheres migrantes por meio da comida. Ativa na Frente Feminista da Capital, é também idealizadora do Rock Camp Curitiba e do coletivo Luzia, projetos voltados para o fortalecimento e protagonismo feminino. Atualmente está como secretária-geral do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Curitiba e é suplente de vereadora na Câmara. Nossa, olha que convidada que nós fizemos. Gostou, Marcinho?
Né? Achei sensacional esse currículo. Uma leve inveja.
Então, Djalma, boa tarde. Vamos começar esse Mente
Boa
Aberta.
Boa tarde, pessoal, também, os ouvintes aí nosso, ouvintes e os telespectadores, né? Porque também estão vendo a gente.
Sim.
É um prazer muito grande estar aqui, mais uma vez, nesse último, né? Que é do mês da mulher. Nós tivemos aqui algumas mulheres que fizeram.
Pois é, mas eu acho que eu vou prolongar esse mês de março por mais 12 meses, sabe? Pra gente sempre trazer, pelo menos a cada 15 dias que a gente traga
uma
alguém
pessoa,
pra
né?
conversar.
Eu sempre, já me metendo aqui. Eu sempre falo que, na verdade, a gente dá esse destaque para a mulher no mês da mulher, mas a gente devia dar o ano inteiro, né?
Com certeza.
É, com certeza.
Com certeza.
Eu sou a favor de um quadro mensal.
Eu tô empolgada com isso, tô bem empolgada.
O quadro mensal, né? A gente tá pensando em trazer pessoas aí para falar sobre assuntos que tem, assim, né? Não só a relevância das pessoas... Inclusive, para entender o programa, que é Mente Aberta, abrir a sua mente, né? É essa a ideia do programa. E, ao mesmo tempo, também trazer assuntos que envolvem, né? Acho que todos nós, de certa maneira. Eu vi teu currículo, achei bonito, como todo mundo, mas a da comida, né? As histórias ali. Eu queria saber como é que é esse projeto e um pouquinho que você possa falar desse projeto, que a gente vai falar de todos, né?
Sim. Bom, a Cozinha Sem Fronteira é um projeto com a Renata Vidal, que é uma amiga minha, que já é também parceira minha em outros projetos. E ela sempre topa as loucuras aí que eu invento, então a gente está sempre juntas. E a Cozinha Sem Fronteira nasceu... A ideia nasceu durante a pandemia... Durante a pandemia, eu e a Renata e mais algumas amigas, elas produziam os alimentos e a gente levava os alimentos para comunidades que estavam, né, sofrendo com essa falta de alimento, de trabalho. E quando a gente começou a chegar em umas comunidades mais afastadas, a gente começou a conhecer muitas mulheres migrantes. E daí, como... Bom, Renata é chefe de cozinha e jornalista.
Maravilhosa.
E eu amo comer.
Juntou a fome com a vontade de comer, literalmente.
Não, eu cozinho também em casa, mas assim, é bem amadora. Mas eu amo comer, eu amo inventar receitas e fazer receitas diferentes e tal. E a gente pensou, como que a gente faz algum projeto que tenha relação, então, com essa nossa vontade, né? De estar sempre envolvida com mulheres, de fortalecer as mulheres e as meninas, com alguma coisa de comida e essas mulheres migrantes. Pegou muito pra gente, que a gente conheceu muitas mulheres migrantes que eram mães, e daí a nós, como mães, a gente se via naquela situação, nossa, se já é difícil pra mim, que tô aqui em Curitiba, com a minha família, com a família do meu companheiro, às vezes a maternidade já é pesada, né, e Sim. difícil... imagine essas mulheres que às vezes estão aqui sozinhas, vêm deixando a família para trás, só com as crianças, né? Daí veio a ideia da Cozinha Sem Fronteira.
Cozinha Sem Fronteira.
Cozinha Sem Fronteira. Então, Cozinha Sem Fronteira é um projeto onde a gente chama uma mulher migrante de algum país. Ela escolhe qual o prato que ela gostaria de fazer. O prato não precisa ser necessariamente o maior prato típico do país. Assim, pode ser um prato do coração dela.
Entendi.
Algo que remeta a ela, a sua família, a sua história. Então, assim, ela escolhe. A gente sempre pensa junto com ela, sempre uma opção vegetariana ou vegana. E daí ela traz esse prato para apresentar, então, para Curitiba, né? Para as pessoas. É sempre com pré-reserva. Vai acontecer o próximo até já...
Opa, já divulgando.
No Negrita Bar e Café, no final de semana do dia 14 de abril. E com duas mulheres indianas, então vai ser uma comida indiana.
Nossa, que delícia.
Vai ser maravilhoso. E a gente já teve a oportunidade, então, de fazer a primeira... Daí, enfim, o projeto ficou parado ali no meio da pandemia, tivemos a ideia, mas não desenvolveu. Daí, um pouco depois, acabou acontecendo da reabrir um restaurante e um dia uma mulher do Afeganistão entrou no restaurante dela. E tinha acabado de chegar em Curitiba, estava com uma pessoa que estava acompanhando ela, enfim, apresentando a cidade. E daí a Rê me mandou mensagem e falou assim: achei a nossa primeira cozinheira. Então já fizemos do Afeganistão, da Venezuela, do Haiti, do Benin, onde mais? De Angola. Tá faltando alguém. Não me
da
lembro.
Síria?
Cuba.
Não, nem seria nem Cuba. Enfim, acho que tá faltando, eu acho. É. Mas enfim, já fizemos essas, a gente vai fazendo. Foi durante um tempo no restaurante da Renata, que chamava Mandarina. E agora a gente tá com uma nova parceria com a Patrícia lá na Negrita Bar e Café, que fica ali na Brigadeiro Franco.
E o bacana desse tipo de evento, a gente, uns anos atrás, quando tinha a ONG aqui dos refugiados, a gente fazia Sabores e Lembranças. Porque essa questão que você falou, que ela escolhe de acordo com a memória afetiva, e esse momento que você troca com as pessoas que estão ali, né, aprendendo um prato novo, e a pessoa vai resgatando essas memórias, cria uma empatia, né, que muda até a forma com que a pessoa vê o outro, né, vê esse estrangeiro que está morando ali, em condições muitas vezes precárias, né. Sim. Então, o que eu acho muito bacana é o laço que se cria, né, o vínculo que se cria e a predisposição em ajudar, em olhar de outra forma, né?
Eu acho que mais interessante também, quando você faz a comida para alguém, você está dando algo para alguém, né? Eu acho que tira um pouco desse imigrante que só está recebendo, né? Então cria-se uma troca, né? Que ela também tem algo bacana para trazer.
E eu acho que ela tem um espaço de mostrar essa cultura dela,
exato,
né?
Super importante.
Porque às vezes elas chegam aqui, pelo que a gente entende, e assim, às vezes o único espaço que elas têm é muito na comida. Muitas chegam... a gente fez do Congo, lembrei.
Lembrei.
Mas então, elas chegam aqui, às vezes, né, não conhecem ninguém, não tem troca, tem uma comunidade pequena até do seu país. A gente sabe que o Haiti, a Venezuela estão com comunidades maiores, mas tem outros lugares que têm comunidades bem pequenas. E elas não têm essa dificuldade de interação mesmo com a nossa comunidade local, assim. Então é um momento mesmo de orgulho, eu sinto, delas, assim,
claro,
sabe? De
claro.
Apresentar a sua culinária, de apresentar seu país. A gente, durante os dias de divulgação, a gente tem um Instagram que a gente, então, conta um pouco da história dessa mulher. A gente pede ajuda dessa mulher para divulgar as curiosidades do país, mas são as curiosidades que ela nos traz,
exato,
que ela gostaria de
bacana.
Ser divulgado, né? A gente conta um pouquinho da história daquele prato também, o porquê daquele prato, enfim. E daí cria esse laço um pouco maior com a comunidade de Curitiba, um laço, às vezes, que cria com a gente. Não sei nem como eu esqueci do Congo, porque criei um laço super forte com a cozinheira do Congo, que inclusive daí é maravilhosa demais. Montou uma associação dos africanos aqui em Curitiba. O nome dela é Glorá.
Glorá. Que linda.
Então, a gente vai criando esses laços também de conhecer coisas que a gente às vezes não tem, né? Ou da onde eu conheceria alguma coisa do Congo, assim,
claro,
sabe?
Sim, então, essa troca. Ó, temos uma pergunta aqui, o Fábio. Boa tarde, Fábio. Obrigada aí pela pergunta. É, presença assídua. É assim, Fábio, ó. Priscila, meu sogro, minha sogra. Adoro, adoro.
Eric voltou esses dias.
É, então ele pergunta assim, a comida solidária e compartilhada ajuda a quebrar os preconceitos que são muito fortes na região sul?
Eu acho que sim. Eu acredito que sim. A gente vê, assim, da mesma maneira que você está falando que tem assíduos aqui no programa, a gente tem pessoas que viraram assíduas também do projeto. Que estão ali, porque acho que uma coisa que eu não contei do projeto, que é importante falar, é que a gente, 40% de todo o lucro do projeto é destinado para a cozinheira. Então, elas têm essa troca financeira também, claro, elas recebem uma troca financeira, né?
Justo,
que, né? Que em algum, elas, né, trabalham ali 3 dias... acabam, a gente teve edições que deu mais de um salário mínimo, enfim, é um,
ai, que bacana,
um valor legal, assim, para quem está chegando, ou mesmo para quem já está aqui no país. Exato. Há algum tempo, assim, e a gente tem esse pessoal assíduo, a gente vê que muita gente vem mais pela questão solidária mesmo, né, de conhecer, de quebrar barreiras, do que mesmo, porque tá muito curioso naquele prato, assim.
Uhum.
Né, de conhecer o alimento. Acho que as pessoas estão mais com mais vontade de estar perto, de ajudar, do que só conhecer o alimento que está ali.
Uma curiosidade, vamos pegar minha curiosidade, assim. Por exemplo, você falou de mulheres do Afeganistão. A gente sabe que é uma cultura muito diferente da nossa, né? E que para quando eles vêm para cá, e nós viemos esses há pouco tempo, teve no aeroporto, né? Sabe, muita gente refugiada que estava vindo e ficaram no aeroporto e ninguém aceitava porque eles tinham dificuldade com a língua e com a cultura, né? Essas mulheres que participam do projeto, elas já estão assim mais adaptadas à nossa cultura, ou como é que funciona isso, assim?
Como é que vocês selecionam?
Como é que seleciona, por exemplo? Ela tem que saber falar português, já tem alguma coisa?
Não,
tem que ter tradutor?
Não, a gente vai se virando, assim. Então, a Lida do Afeganistão, ela tinha acabado de chegar, fazia 6 meses que ela tinha chegado no Brasil.
Né?
Ela veio com o esposo dela, com a filha, então eles ficaram um tempo em São Paulo, não se adaptaram, vieram para Curitiba, mas felizmente, não vou saber explicar como, mas o marido dela já estava empregado.
Sim.
E ela ainda estava aprendendo realmente essa dinâmica de estar no Brasil, assim, de entender a nossa cultura. Mas a gente foi se virando ali no inglês com ela, que ela falava um pouco de inglês, a gente fala um pouco de inglês, e foi ali se virando. Algumas outras mulheres do Benin, por exemplo, ela tá aqui fazendo faculdade, ela também tem uma criança pequena. Então, ela fala francês, mas ela já falava um português bom, assim, sabe?
Uhum.
Mas a gente se vira, não? Se vira. Qualquer coisa, usa o Google Translate.
É isso aí, hoje em dia tem essas ferramentas. O sócio, o Fábio, mandou parabéns pelo projeto. Queria mandar um beijo pro Tonco, que mandou um beijo, então um beijo para você também. Falando em projeto, não dá para deixar, né, de falar do Rock Camp. Eu queria que você contasse, porque eu tive a oportunidade, eu só vi, fui assistir a apresentação o ano passado, eu tive contato o ano passado, que a filha de uma amiga estava participando, e eu fiquei absolutamente encantada com aquelas meninas formando banda, tocando na bateria. Como é que surgiu? Primeiro, também é uma parceria com a Renata, né? Então, como é que surgiu essa ideia? E explica um pouquinho como que acontece, como as meninas são selecionadas.
O Rock Camp Curitiba é um projeto que a gente tem trabalhado desde 2017, mas ele é um projeto que nasceu nos Estados Unidos há mais de 20 anos atrás. Ele é um projeto que nasce ali no comecinho dos anos 2000, então, nos Estados Unidos, e hoje já acontece em mais de 100 cidades no mundo inteiro. E a gente faz parte de uma associação que chama Girls Rock Camp Alliance, que é uma associação global, assim. Aqui no Brasil, ele começou em Sorocaba primeiro, e eu já tinha, né, não só eu, mas outras das meninas que fazem parte da coordenação acompanhavam esse projeto já à distância. Eu tenho amigas que participam desse projeto lá em Sorocaba, no voluntariado. Mas nunca tinha participado, estava lá só namorando pelas redes sociais. Daí, em 2016, a minha filha nasceu. Daí nasceu uma menina. Eu falei, ai, 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 o que eu vou fazer agora para melhorar esse mundo para essa guria aqui? E daí, quando, enfim, quando ela tava com 9 meses, eu comecei a chamar várias mulheres para ver se topavam organizar isso comigo. E uma dessas mulheres foi a Carla Del Valle, que me apresentou a Renata. Então a Carla também veio me apresentada por outra pessoa. Então, assim, a gente fez um grupo e começamos a organizar o projeto aqui em 2017. A primeira colônia de férias que aconteceu foi em janeiro de 2018. O projeto, para quem não conhece, ele tem formato de uma colônia de férias. Acontece em janeiro para meninas e crianças dissidentes de gênero e para em julho para mulheres e dissidências também. Você pode... funciona assim, como colônia de férias em janeiro o dia inteiro, então elas não precisam ter nenhum conhecimento musical prévio. Uhum. Elas se inscrevem por ordem. A gente põe o link no site às 8 da noite, normalmente. Estamos revendo essa forma de inscrição, inclusive. Colocamos o link no site, elas se inscrevem e daí são selecionadas. As que não possuem bolsa social são selecionadas por ordem de chegada mesmo. E daí nessa uma semana elas aprendem a tocar um instrumento, montam uma banda e fazem uma música e tocam num show no final de semana, que é esse show que você comentou que foi.
Elas ficam um mês montando a banda?
Não, uma semana.
Elas tocam. A coisa mais linda, uma semana é o suficiente.
É mágico, assim, você acha que... Lógico, a gente não tem... A nossa intenção ali não é que elas aprendam um instrumento, porque elas, né, uma semana não tem como sair dali super conhecendo um instrumento. A ideia nossa é mostrar que é possível, né, que é possível a gente realizar aquilo ali juntas, que é possível se você trabalhar em equipe, porque eu sempre falo para elas que se a gente não trabalhar ali em equipe, se a gente não ajudar uma outra, principalmente ali dentro da banda, não sai. Então é muito importante esse trabalho em equipe, que eu vejo como essencial no mundo que a gente vive hoje. A gente fala muito de autoestima, de autoconfiança. Então, a música, na verdade, ela acaba sendo um pano de fundo para todo esse trabalho de fortalecimento mesmo dessas meninas, dessas crianças que estão com a gente.
Não, é muito bonitinho. Lindo, tinha umas cotoquinhas, assim, pequenininha. E aí, no palco, elas, assim, as próprias roqueiras, né? Elas, assim, um poder e, assim, uma satisfação. E os pais ali, tudo babando, né?
Maravilhosa. Eu fui mãe babona esse ano pela primeira vez, então eu falei, quando eu comecei a organizar, minha filha tinha 9 meses, e esse ano foi a primeira vez que ela participou, com 7 anos.
Que legal.
Ai, que lindo.
Porque a gente atende meninas, então, de 7 a 17 anos.
Uhum. E vamos lá, e o Coletivo Luzia?
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.